Eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis.io, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o Praxis.io para a realização de debates em podcasts. O 11º episódio da série tem como tema a pesquisa científica em tempos de inteligência artificial, tendências e desafios, organizado pelo GP Tecnologias e Culturas Digitais. Participa do debate Luciana Monteiro Krebs, da Fiocruz, e Diogo Cortiz, da PUC São Paulo. A mediação é de Luísa Santos, da Fundação Getúlio Vargas, e William Araújo, da Unisc.
Bom, eu espero, mas eu também acho que vocês vão gostar da minha apresentação. E quando eu digo isso, vocês, quem está nos assistindo, pode pensar que sim, que pode ser que vocês gostem da apresentação, porque a gente está aqui num fórum bem específico, reunido com vários especialistas da área, né? Pessoas que trabalham com inteligência artificial como tema de pesquisa há algum tempo. Vocês estão interessados nesse tópico, senão não estariam aqui. Então, sim, pode ser uma boa recomendação. Agora, quando é um sistema que faz essa recomendação e que diz, olha, eu acho que você pode gostar dessa pesquisa, os critérios de recomendação não são tão claros assim. É uma recomendação automatizada e aí as coisas ficam um pouquinho mais confusas. Quem são esses nós achamos que você vai gostar dessa pesquisa e o que exatamente isso significa? Quais são os critérios utilizados para que essa pesquisa em particular, esse assunto em particular, seja definido como algo interessante para você? E a gente tem ficado cada vez mais dependente, né, dessa mediação algorítmica, uma mediação feita através de softwares de inteligência artificial. E também com o tempo a gente está deixando de utilizar a inteligência artificial para aquelas decisões mais rápidas do dia a dia, como, por exemplo, qual é o voo mais barato para ir para algum lugar, qual é a rota mais rápida para a gente chegar no trabalho, e delegando aos sistemas de inteligência artificiais algumas questões que não têm uma resposta única e que são muito mais subjetivas, né? Perguntas mais abertas e que são imbricadas dos nossos valores humanos. Como, por exemplo, qual é o vídeo que o meu filho vai assistir? Que tipo de vídeo ele vai assistir no YouTube hoje? Quem são as pessoas com as quais eu vou interagir na rede social, já que não dá para interagir com todo mundo? Quais são as notícias mais importantes para eu ler hoje? Porque tem só 24 horas, tem muita notícia, e alguém vai decidir isso pela gente. Qual é o match ideal para o meu encontro hoje à noite, etc. e tal. Então, essas decisões que são automatizadas, que elas vão subsidiando, né, decisões da gente, elas são baseadas em comportamento prévio, né, comparações entre perfis que são semelhantes e também preferências que são inferidas pelo sistema. Muitos fatores que, às vezes, a gente nem conhece. Né? E que vão sendo recolhidos através de dados que são recolhidos sobre a nossa vida, às vezes imperceptivelmente. E a gente não sabe ainda o suficiente sobre esses algoritmos que fazem essas sugestões para a gente. Eles são considerados ainda caixas pretas, né? Porque muitas vezes eles são protegidos por sigilo comercial, eles são bastante voláteis em função da mudança da tecnologia o tempo inteiro, né? E também variam entre plataformas, às vezes a gente pode mergulhar em uma e o algoritmo que a outra usa é diferente. Então, olhar com atenção e com cuidado para esse processo é algo que é urgente, embora pareça um pouco inconveniente e bastante complexo, né, para as pessoas que não se dedicam a isso exclusivamente. Mas a dinâmica algorítmica, ela está sendo apontada como a raiz de vários problemas para a nossa sociedade, como a desinformação, a polarização, a radicalização, o vício e alguns danos também à saúde das pessoas à saúde mental, como o burnout, por exemplo. Isso quem está dizendo não é a Luciana, não são somente os pesquisadores e especialistas, mas os próprios designers e ex-funcionários de grandes big techs, né, de grandes empresas de tecnologia, como a gente pode ver em documentários ali de 2020, The Social Dilemma e Coded Bias. Todos eles, esses e outros materiais, eles advogam por mais transparência e por responsabilização pelas decisões que são tomadas de design pelas plataformas. Porque ao tomar essas decisões, as empresas decidem o que a gente pode ou não fazer dentro do ambiente digital. Eu me debrucei sobre esse assunto porque, surpreendentemente, esse debate todo que está acontecendo, e também não é de agora, ele parece que não foca de forma alguma nas plataformas de mídia social acadêmica, ou seja, as redes sociais que fazem essa mediação algorítmica para quem faz e consome pesquisa. Então, a gente já sabe que as plataformas de mídia social acadêmica trouxeram, assim, muitas vantagens para a comunicação científica, como democratizar o acesso à literatura científica, facilitar o networking, aproximar os pesquisadores do mundo todo e promover colaboração entre eles, permitir que pesquisadores que estão no início de carreira, como eu, por exemplo, possam construir a sua própria reputação e fazer parte de conversas que antes eram restritas somente a arenas bem específicas. E também tem o potencial de facilitar o compartilhamento de dados. Mas, ao mesmo tempo, eu também reconheço que em alguns traços humanos, muito específicos, eles estão sendo habilmente engendrados no design dessas mídias sociais, como um único propósito de fazer com que os usuários permaneçam mais tempo nessas plataformas, trocando a atenção e dados pessoais por serviços gratuitos. Então, eu convido a gente a ser capaz de se perguntar o custo real dessas transações. E eu mostrei logo atrás a capa da minha tese. Esse aqui é um quadro que mostra a metodologia dela, e eu, obviamente, não vou entrar em todos os detalhes, mas eu vou mostrar um pouquinho mais rapidamente que eu tive duas abordagens: uma abordagem mais baseada na plataforma e a outra mais baseada no usuário, nos seres humanos. Eu fiz uma análise de interface, uma consulta à empresa que é responsável por essa plataforma, utilizando o acesso à Lei de Proteção de Dados, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Deixa eu só colocar aqui para tocar. Essa aqui é dentro da análise da plataforma, eu fiz utilizando o método walkthrough. Essa aqui é a consulta que eu fiz aos scripts, ao código do ResearchGate, que foi uma das plataformas que eu investiguei. E eu também fiz análise de patente. Depois disso, eu falei com usuários, eu fiz entrevista em profundidade e também trabalhei com jogo de pesquisa. O jogo de pesquisa, ele é um método qualitativo, criativo, em que a gente utiliza todos os elementos lúdicos de um jogo para ajudar os participantes a expressarem e pensarem sobre a mediação algorítmica. E enquanto eles estavam jogando o jogo, eu pude coletar dados sobre as decisões que eles estavam tomando. Claro que, por questão de tempo, eu não vou me concentrar no jogo, mas já tem um vídeo no YouTube meu falando sobre como esse jogo foi criado e alguns dos resultados. Então, falando um pouquinho de no que resultou dessa pesquisa, né, o estudo de caso com o ResearchGate, ele mostrou que quase todo o conteúdo compartilhado na plataforma é mediado por algoritmos, a recomendação de pesquisadores que a gente pode seguir, as publicações a serem lidas, empregos pelos quais você pode aplicar. E eu descobri também que 67% das palavras-chave que são usadas no perfil do usuário, elas são inferidas pelo sistema. Ou seja, elas nunca foram informadas pelo usuário. Então, palavras-chave que definem quem é a Luciana enquanto pesquisadora, quais são os tópicos que a interessam, quase 70% disso Foi o sistema que inferiu. E, além disso, eles ficam também escondidos atrás da interface. Essas palavras, como eu mostrei para vocês, eu fiz a análise da interface, depois eu fui para o código, a patente, eu conversei com a empresa, pedi informações que eles são obrigados a fornecer a respeito da mediação algorítmica. E aí a gente descobriu que tinha muito mais do que o que estava ali na interface. Então, essa mensagem na interface dizendo que o usuário pode alterar as palavras-chave do perfil para melhorar as recomendações, ela é verdadeira, mas só para 33% daquelas palavras-chave que estão ali definidas. Então, não deixa de ser enganoso, porque dá a falsa sensação de controle para o usuário, mas, na verdade, a grande maioria é decidida pelo sistema. Eu também mostrei na tese que as mídias sociais acadêmicas, elas são projetadas, elas são desenhadas de forma que a plataforma possa se beneficiar, tanto econômica quanto estrategicamente, das práticas dos pesquisadores. Eu vou explicar. O ResearchGate, ele valoriza as interações dentro da plataforma. Então, fazer um upload de uma publicação de texto completo, interagir em fóruns de perguntas e respostas, e você angariar seguidores também são benéficos, não só para o pesquisador, mas para a plataforma também. Porque as perguntas, elas envolvem os usuários, o upload de publicações da plataforma, acesso a conteúdos que de outra forma seriam protegidos por paywall, e os seguidores aumentam a confiança no ambiente digital. Afinal de contas, se todos os meus colegas estão numa plataforma, eu quero estar lá também. E ao estimular os pesquisadores a compartilharem os seus próprios trabalhos, a plataforma pode, então, oferecer essa publicação gratuitamente aos outros usuários, o que aumenta a adesão de novas pessoas e é identificado como o mecanismo de mercantilização, em que as plataformas transformam objetos, atividades, emoções e ideias online em mercadorias negociáveis. Nós também identificamos que os algoritmos reforçam estereótipos e vieses. Por exemplo, ele toma uma decisão automatizada para selecionar o conteúdo que vai ser mostrado ao usuário, com base numa relevância inferida. Então, ainda que o usuário possa decidir no que ele vai clicar, a filtragem automatizada restringe o universo de escolha de conteúdo. Então, as mídias sociais, elas tendem a exibir mais um viés de homogeneidade do que quando a gente compara com mecanismos de busca, por exemplo. Embora os mecanismos de busca também tenham viés de homogeneidade. Além disso, a gente também concluiu que a reputação dos autores de publicações científicas é um dos fatores que impactam a mediação algorítmica, tanto para a classificação das publicações, quanto para a identificação de candidatos a especialistas em uma determinada área. Fique com isso em mente. Por meio do processo de inferência dos especialistas que o sistema faz, olha, eu acho que a Luísa Santos pode ser uma especialista nesse assunto. Como o sistema faz essa inferência, os autores com maior reputação na plataforma ganham mais destaque no feed. Eles são movidos para mais perto do topo na lista de recomendações, o que pode levar ainda mais leituras e citações. E, portanto, é um reforço da reputação já existente. Esse fenômeno, ele caracteriza o que Merton, lá em final dos anos 60, chamou de o efeito Mateus da vantagem acumulada na ciência, que é encontrado quando o crédito do trabalho de um conjunto de pesquisadores é dado ao investigador mais conhecido em um campo, independentemente da contribuição dele no projeto de pesquisa. O investigador se torna ainda mais conhecido, desencadeando uma retroalimentação, onde os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, uma referência bíblica ao livro de Mateus. A gente também investigou a forma como essas redes moldam a maneira como uma pessoa vê os seus pares, como vemos o outro. E isso ficou mais ou menos caracterizado como um outro bastante participativo, porque compartilha todas as suas conquistas, interage constantemente com outros usuários, e bastante produtivo, publicando, sendo citado e aumentando a sua reputação. Qualquer pessoa que já utilizou o ResearchGate sabe que as notificações que a gente recebe, em geral, são de fulano publicou, fulano foi citado, e assim por diante. E os participantes, eles valorizam ter uma plataforma de busca de conteúdo que é relevante para eles. Eles acreditam que receber recomendações adequadas devem fornecer dados, que para receber essas recomendações adequadas, eles devem fornecer dados suficientes para o sistema. E aí a mensagem que fica é: quanto mais a gente investe tempo em compartilhar, mais aquela personalização vai ser melhor para a gente. E isso não é uma coincidência, porque em um ambiente de dados o comportamento participativo é obrigatório, porque a própria plataforma sobrevive às custas do conteúdo fornecido pelos usuários, como eu já falei, da mercantilização. Se nenhum pesquisador tivesse dentro do ResearchGate e tivesse colocando seus conteúdos lá, eles não teriam nada para oferecer, porque eles não publicam. Quem publica é a gente. Então, não apenas pelo conteúdo, mas também para aumentar o número de usuários, as plataformas incentivam os usuários atuais a convidar pessoalmente seus colegas para a plataforma, por meio de mensagens. Olha, o seu coautor, ele pode ajudar a sua publicação a ganhar mais visibilidade. E assim ela capitaliza em cima de relações já existentes entre os pesquisadores. Alguns das pessoas com quem eu falei achavam que esses cutucõezinhos eram bastante exaustivos. Essa questão de você estar observando as interações e os perfis dos colegas, dos seus pares, ela desencadeia uma comparação constante, que pode tanto inspirar quanto frustrar as pessoas que utilizam os sistemas. Então, no feed do usuário sempre tem conteúdo novo, porque alguém postou algo ou foi citado. O que dá a impressão de que os colegas e pares são altamente produtivos e bem-sucedidos. Enquanto alguns gostam e acham interessante, isso é um combustível para produzir mais, outros sofrem com ansiedade, estresse e experimentam o fear of missing out, o FOMO. O que não fica tão claro para os usuários, infelizmente, é que o sistema organiza o feed sempre priorizando o que é mais popular e o que teve mais engajamento. E por isso, muitas vezes a gente esquece daqueles tantos colegas que não estão publicando e que, na verdade, são a maioria. Então, agora, me encaminhando para o final, eu queria fazer algumas reflexões sobre essas descobertas. Quando focamos só no mérito do que nos é mostrado nas redes sociais, muitas vezes a gente desconsidera o que é invisível nessas plataformas. As mídias sociais, elas agregam pesquisadores de diversos países, áreas, de níveis hierárquicos diferentes, em um mesmo ambiente, o que pode gerar uma falsa sensação de proximidade e igualdade. No entanto, o contexto em que pesquisadores trabalham e vivem pode ser muito diferente, influenciando a sua produtividade. Por exemplo, muitos estudantes de pós-graduação em países de desenvolvimento têm empregos paralelos, dedicando menos tempo à produção científica do que aqueles com financiamento integral, porque eles precisam sustentar suas famílias. Então, embora todos os pesquisadores recebam os mesmos marcos, por exemplo, o R Score, ele é calculado da mesma forma para todo mundo, as pessoas dificilmente são comparáveis e muito menos de maneira justa. E essa confiança no reconhecimento e nas recompensas por meio das redes sociais não é uma coincidência, ela é projetada. Os designers de plataforma, eles usam o nosso sistema de recompensa, aquela dopamina que é liberada no nosso cérebro quando a gente recebe um incentivo, um estímulo de contato, olha, alguém te mandou uma mensagem. Esses recursos, eles são utilizados pelos designers para que a gente se sinta conectado a outras pessoas enquanto interage online. E por meio de métricas internas, eles recompensam os usuários que são mais ativos, mais habilidosos digitalmente e os que criam conteúdo mais atraente. Mas investir em construir a sua própria reputação com base nessas métricas tem suas desvantagens. Primeiro, é exaustivo. Qualquer pessoa que tem um perfil em rede social e que quer fazer o seu trabalho crescer ali, ele sabe o tempo que leva. E segundo, se você acredita que quem merece chegar ao topo, chega ao topo, e todas as curtidas e o RG Score, que agora já foi descontinuado, ainda bem, tudo isso foi conquistado, aí você também, por implicação, acredita que aqueles que merecem estar no fundo, que merecem não ter tanta visibilidade, eles também chegaram lá e merecem ficar lá. Em outras palavras, a posição de alguém nos rankings, no feed, parece não mediada por algoritmos, mas merecida. E isso torna o fracasso muito mais esmagador. Essa ideia datificada de sucesso, ela desconsidera os arranjos sociais, econômicos, políticos que superam a meritocracia. Então, essa narrativa do vencedor, ela não deixa espaço para a gente errar, para assumir riscos, para aprender, que são fatores tão intrínsecos do processo científico. E mesmo naqueles recursos que parecem tão inocentes, tipo, assuntos que são correspondentes, tópicos correspondentes à primeira vista, parece que eles são livres dessas dinâmicas de poder. Mas ela também, essa parte também pode sofrer influência dos provedores de plataforma, assumindo uma certa visão do que é valioso e digno de atenção. Um fator de peso refere-se ao idioma. Quando a gente foi olhar o código por trás e as palavras-chave que estavam indexando os conteúdos, a gente viu que esse conteúdo era todo indexado em inglês, o que significa que as publicações que são escritas em qualquer outro idioma, independente da qualidade do periódico que foram publicadas e tal, elas vão ter uma indexação automática pior e, consequentemente, pontuarão mal nos rankings de recomendação. Outra questão é o alto nível de inferência do perfil dos usuários. Também pode ameaçar um pouco a autonomia das pessoas que buscam informação nessas redes. Se as palavras-chave que definem quem você é em uma plataforma estão ocultas e impossíveis de mudar, e quase 70% delas são suposições do sistema, então onde que está a sua independência para buscar conteúdos? E a gente também deve se perguntar por que que no ResearchGate, que é uma rede profissional, se pergunta o gênero dos pesquisadores. O aprendizado de máquina, ele é treinado com dados anteriores, dados do passado, mas se a gente já tem grandes lacunas de gênero em algumas disciplinas, como por exemplo nas STEMs, recomendar o trabalho de um homem, que era a maioria no passado, vai reforçar essa lacuna. Se você continua recebendo referências e indicações masculinas, provavelmente você vai eventualmente citar uma. E enquanto alguns pesquisadores observam os especialistas na sua área para superar essas pessoas, eu vou ali e compete meio que internamente com eles, outros preferem só seguir o exemplo por admiração e respeito. E a gente também pode argumentar que essa última motivação também é uma forma de competitividade, porque em estudos de citação na ciência da informação, já se sabe que alinhar a pesquisa com as autoridades, do campo também é uma forma de persuadir o leitor, a fim de garantir o capital científico, né, que Bourdieu falava. Não sou eu que estou dizendo, são os especialistas. Então, assim, a gente poderia entender como uma competitividade por meio da colaboração. E nessa perspectiva, parece que os grandes nomes, eles acabam assumindo o papel de influenciadores digitais, já que as pessoas olham para os especialistas com essa ideia. No entanto, as plataformas como ResearchGate, elas também inferem quem são os especialistas. Lembra que eu falei da inferência de especialistas? Então, usando essa lógica de recomendação implementada por máquina. E aí, nesse sentido, eles podem estar definindo também quem são os pesquisadores que são mais importantes e que devem ser seguidos. Será que são as máquinas que estão decidindo quem são os pesquisadores mais importantes do futuro? Então, para fechar, eu queria falar rapidamente do meu trabalho, agora atual na Fiocruz, porque a gente fica pensando como é que a gente pode, enquanto pesquisadores, atuar para equilibrar um pouco mais as forças dessa dinâmica toda. Aqui na Fiocruz, eu sou curadora de dados e eu estou atuando no projeto internacional do Global Health Network, e no ArcaDados, que é o repositório de dados de pesquisa oficial da Fiocruz, criado para promover a ciência aberta e cidadã. Esse projeto, ele tem a participação de diversos agentes do mundo todo, que estão pensando a pesquisa em saúde de forma a diminuir as desigualdades e aumentar a autonomia de países tradicionalmente menos privilegiados em pesquisas científicas dentro da área da saúde. A The Global Health Network e a Health Data Research Global, elas se esforçam para promover uma equidade e desenvolver a capacidade de pesquisa local em todo o sul global. Então, de certa forma, atuando na decolonização da produção de conhecimento. Para facilitar esse trabalho, a TGHN e a HDR Global promoveram parcerias na África, na Ásia e na América Latina, onde a Fiocruz é o principal parceiro. E uma doação recente da Fundação Bill e Melinda Gates apoiou a capacitação em ciência de dados em particular. E nesse hub de data science, a gente busca a construção de ambientes propícios para pesquisa em saúde e ciência de dados, e também a geração de novas evidências por meio de projetos pioneiros utilizando data science, realizado em colaborações mais amplas. Então, com a disponibilização de datasets, de resultados de pesquisas existentes, que a gente possa conectar esses datasets através da inteligência artificial e para gerar novas descobertas acadêmicas e científicas na área da saúde. Esse trabalho inclui mapeamento de processos de pesquisa, capacitação de agentes de saúde para ferramentas de ciência de dados e muitas outras iniciativas. E o lema desse trabalho é Learn by Doing, que é aprender enquanto a gente faz. Eu agradeço a atenção de todos vocês. E queria reforçar que as pinturas, tanto da apresentação quanto do meu livro da tese, que também está disponível para venda, foram feitas pela Chloe Dietrich. Obrigada.
Obrigada, Luciana. Nossa, já muitas coisas assim para a gente conversar a partir do seu trabalho. Vamos bater um papo então ao final. Vou passar para o Diogo fazer a fala dele e depois a gente faz algumas perguntas.
Legal, obrigado, gente. Prazer estar aqui. Agradeço o convite da Luísa, do William. E a ideia, acho que é contar um pouco do que eu venho pesquisando nesses últimos meses, nesses últimos anos, com AI. E também acho que dialogar um pouco de perspectivas que eu vejo de uso da inteligência artificial no processo de pesquisa, né? Então, a minha área de pesquisa em AI, já venho trabalhando com isso há uns 6, 7 anos, e eu acho interessante porque é uma pesquisa que às vezes envolve uma parte mais técnica mesmo, né, de programação, criação de modelos, treinamento de modelos, mas essa parte nem é a que mais me empolga mesmo. Assim, a que mais me empolga é entender as consequências disso para a sociedade, né? Os potenciais usos, as consequências disso, questões éticas, questões de regulação, a transformação que isso vai fazer. Então, nesse sentido, eu venho trabalhando também há pelo menos 5 anos aí nessa parte mais de governança de IA, né? Nessa questão ética de regulação. Agora o Brasil tem um projeto de lei, né, de regulação de IA. A gente pode também discutir isso, se for importante. E dentro dessa área de IA, que é uma área gigantesca, eu trabalhei mais com a parte de processamento de língua natural, ou seja, utilizar, construir modelos para treinar IA para reconhecer alguma coisa em texto, ou produzir texto, fazer algum tipo de classificação. E mais especificamente, aí mais recentemente, nos últimos 3 anos, trabalhando mais com um recorte que a gente chama de computação afetiva. Qual que é a ideia da computação afetiva? É a gente criar instrumentos, artefatos computacionais, que sejam capazes de identificar, interpretar, simular, representar emoções humanas. E isso envolve diferentes modalidades, né? Você pode utilizar dados fisiológicos, você pode utilizar dados linguísticos, né? No caso, a língua escrita, a língua falada, ou até mesmo, mais recentemente, que virou na moda, expressão facial, né? Então, você usa expressão facial para fazer a parte de reconhecimento. E esse trabalho envolveu, assim, como eu disse anteriormente, diferentes profundidades, diferentes abordagens. Então, uma das coisas que a gente fez no Brasil foi criar um dataset em português sobre emoções. Então, existe um dataset do Google, que é o Go Emotion, que é um dataset que tem ali, é legal porque, assim, geralmente quando a gente fala de classificação de emoções, sentimentos, análise de sentimentos, né, a gente fala sempre de, ah, é positivo, negativo ou neutro, né, então analisar uma mensagem, analisar um conteúdo, e a gente foi para uma coisa mais granular, assim, mais refinada, de trabalhar com mais categorias. Então, a gente parte de um framework que surgiu em Berkeley, né, que chama Semantic Space, que tem aproximadamente 37 categorias de emoções. Então, tem as raiva, tristeza, alegria, né? Mas isso vai entrando num nível mais granular. Por exemplo, tem admiração, orgulho, aprovação, desaprovação, ressentimento. Então, ali a gente tem uma taxonomia maior de dados. E existia um dataset que foi construído há 2 anos pelo Google, junto com o Berkeley, mas era em inglês. Então, a gente fez um processo de adaptação desse dataset para o Brasil. Como que a gente fez isso? Um primeiro passo, né, assim, é muito temerário só traduzir as coisas, porque senão a gente está levando toda uma questão cultural, né? Então, a gente fez uma adaptação dessa taxonomia para o português. Então, a gente fez uma parceria com o Laboratório de Neurociência Social e Cognitiva aqui de São Paulo, e junto ali com os neurocientistas, psicólogos, linguistas, só acho que tinha gente da antropologia também, a gente fez um processo de adaptação dessas categorias de emoção. Então, algumas emoções, a maior parte, óbvio, a gente tem uma prevalência no Brasil e na língua portuguesa, outras não, a gente removeu e outras entraram, né? Por exemplo, como saudade. Então, o primeiro passo foi adaptar isso, e uma vez que a gente fez, né, esse processo de back translation e adaptação cultural, a gente chegou numa classificação ali de emoções em português, e aí a gente começou a construir um dataset, né? Então, a gente coletou dados, amostras de diferentes redes sociais, e isso passa por um processo de anotação. Então, a gente teve pelo menos 3 anotadores anotando cada sentença, de forma individual, né, de forma, um não sabia o que eu estava anotando, para chegar no dataset final, que é um dataset supervisionado, que a gente chama, né? Então, um dataset que tem ali textos em português e que tem as marcações de expressões emocionais. E a partir disso, a gente treinou modelos e a gente usa em diversas pesquisas, assim, para entender. A gente fez uma pesquisa recentemente no fim do ano passado, que era para entender o nível de engajamento no discurso político durante as eleições. Então, a gente fez uma pesquisa mais ou menos assim. A gente mapeou quais eram os principais nós ou usuários de apoio ao Bolsonaro, de apoio ao Lula, né? Então, a gente tem uma rede pró-Bolsonaro, uma rede pró-Lula, e a gente avaliava, né, isso usando inteligência artificial, né, os modelos que a gente desenvolveu e treinou, a gente via os conteúdos, e a gente também criou um dataset sobre fundamentos morais, né? Então, a gente trabalhou com a teoria do Jonathan Haidt, dos 6 fundamentos morais, a gente criou um dataset em português sobre fundamentos morais, que não existia. Então, a gente consegue identificar se tem algum fundamento moral numa mensagem. E a gente avaliava, por exemplo, a gente coletava esses dados e os modelos iam classificando qual era o engajamento emocional e moral nas mensagens. E de uma forma assim, com uma interseccionalidade. Por exemplo, quando a rede do Bolsonaro falava sobre o Bolsonaro e quando a rede do Bolsonaro falava sobre o oponente, que era o Lula, quando a rede do Lula falava do Lula e quando a rede do Lula falava do Bolsonaro. É, a gente está terminando as análises assim agora, mas tem um engajamento muito grande assim quando você coloca um aspecto moral com uma carga negativa em relação ao outro, é quando você tem o maior engajamento possível. Então, esse daí é um estudo que a gente está finalizando agora, as últimas análises e a escrita do artigo, né? Os outros artigos estão já publicados, né? Em relação ao dataset, então o dataset ele é público, a gente deixou em domínio aberto e tal. Então essa é uma das pesquisas que a gente fez mais aplicada. Só que também tem pesquisas mais na área de governança, entendendo o aspecto ético, né, de tudo isso. E aí, por exemplo, uma das contribuições que eu acho interessante, a gente no fim do ano passado tem um evento da ONU que chama Internet Governance Forum, acontece anualmente, né? Geralmente cada ano é um país membro que organiza, o governo de um país membro que organiza. Esse ano vai ser no Japão, mas o ano passado foi na Etiópia. E a gente organizou um painel justamente para discutir esse aspecto da computação afetiva a partir de uma abordagem multi-stakeholder, que a gente chama, ou seja, a gente levou tanto acadêmicos, cientistas, né, neurocientistas, como o pessoal da sociedade civil, como as organizações. Então, a gente levou a própria Microsoft Research para falar desse tema. E uma coisa que a gente chegou num consenso nesse painel é que, por exemplo, o reconhecimento de emoções a partir de expressão facial é uma coisa totalmente infundada, né? Então, a gente não tem as evidências técnicas, ou as evidências científicas de que seja possível fazer isso, e nem as evidências técnicas que a gente conseguiria fazer isso de uma maneira representativa, né? Porque, por exemplo, a Microsoft, ela tem um modelo, ela tinha uma ferramenta e ela vendia para o mundo inteiro. A gente sabe que tem variação cultural. Então, foi bem interessante porque a própria Microsoft chegou a aposentar a sua tecnologia. Então, ela não vende mais e ela deixou público isso. A gente não tem mais evidência científica. E a gente não tem como garantir que tenha representatividade cultural, né? Então, isso é um pouco dos trabalhos que a gente vem fazendo nos últimos anos e agora mais recente, entendendo muito o impacto que essas IAs generativas vão trazer, né? Vão trazer para diversos aspectos da nossa vida. Não vejo nenhuma área, nenhuma atividade que uma IA generativa não vai ter um impacto, né? E acho que no processo de pesquisa científico, eu acho que também vai acontecer muita coisa no processo de transformação mesmo, a partir do uso dessas ferramentas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Eu acho que é uma ferramenta poderosa e que se a gente utilizar com sabedoria, a gente vai conseguir extrair muita coisa dela e ela vai nos auxiliar muito num processo criativo, mas também no próprio processo científico, né, de ajudar a revisar um parágrafo, ajudar a gerar insights, né, conversando com a própria máquina, né, em algum caso, por exemplo, com LLM, que a gente chama, né, Large Language Model, é um chat GPT, mas não tem só o chat GPT, né, a gente tem o chat GPT, que é o mais famoso, mas a gente tem o Claude, que é da Anthropic, que é bem legal, a gente tem o do Google, e a gente tem um que é próprio científico, né, que é o Scite, Scite.ai, que ele utiliza a base do ChatGPT, mas ele trabalha mais para a questão científica, né? Então, você consegue fazer perguntas mais acadêmicas, mais científicas, e ele tenta trazer as respostas já linkando os papers que ele utilizou para gerar aquela resposta, né? Então, é bem interessante, vale a pena, dar uma olhada, e eu acho que isso vai transformar muito, né? Então, não só a forma como a gente interage com a tecnologia, mas também a forma como a gente vai trabalhar e as consequências para a própria economia digital, né? Isso tende a mudar bastante a partir de quando, assim, os buscadores começarem a implementar isso, então eles vão dar respostas mais completas, você não vai acessar ou vai diminuir muito o acesso a conteúdos originais, né? Então, isso vai trazer uma grande transformação, assim, eu vejo como um novo paradigma para a humanidade mesmo, assim, na forma da gente pensar a tecnologia e na forma da gente trabalhar. Então, para não estourar meu tempo aqui e para a gente ter tempo para pergunta, eu vou parar por aqui, mas eu estou aberto para questões aí, eventuais dúvidas. Espero ter contribuído.
Obrigada, Diogo. Bom, a gente tem tem um tempinho para perguntas, mas não temos muito, então eu vou aproveitar o meu benefício de ser moderadora e vou fazer uma pergunta minha, assim, e aí acho que ouvindo os dois, assim, né, tanto Luciana quanto Diogo, então a pergunta é para ambos, eu fiquei pensando, né, um pouco, Luciana estava ali falando no princípio sobre um pouco de efeitos relacionados à concentração, maior concentração, ou maior concentração, acho que é essa ideia, né, assim, de que talvez atores centrais tendem a ser cada vez mais centrais, né, a partir de alguns aspectos do sistema. E aí, um pouco o que eu tenho me perguntado também sobre, enfim, esse, né, como o Diogo falou, tem surgido vários aplicativos, né, baseados em inteligência artificial que a gente consegue utilizar na pesquisa, e alguns deles, né, por exemplo, tem os que ajudam em textos, tem outros relacionados também, por exemplo, a referências, né, você conseguir entender uma rede de referências em torno de um tema, né, te dá ali as principais conexões e tal. E vendo tudo isso, né, também assim, o universo de possibilidades, cada dia tem mais um, mas vendo principalmente essas aplicações mais voltadas à forma textual acadêmica e também essa teia de referências, né, o que está ali na base de um determinado conhecimento, e junto a isso que a Luciana falou, eu fico pensando justamente no como é que vocês percebem se existe, se vocês acham que vai existir, ou como é que a gente vai lidar com isso, uma tendência de maior homogeneidade, né? Então, assim, tanto às vezes no... A gente já tem, né, um certo padrão que é esperado na academia do jeito que a gente escreve, né? É um sistema muito padronizado, se a gente for entender dessa forma. E eu fico pensando... queria ouvir de vocês, assim, que efeitos vocês acham que vai ter referentes a essa maior padronização, e também pegando o que a Luciana falou, que quando a gente pensa a ciência no nível global, e aí entendendo a nossa posição disso global, a gente não está nos centros das discussões, as nossas publicações, se elas são em português, elas não estão, com certeza, né, no centro das discussões. Como que a gente também pode pensar, talvez, possibilidades de tentar, não assim lutar contra isso, tipo lutar contra a tecnologia, mas o que a gente pode pensar como coisas a serem feitas ou consideradas para a gente ter, né, assim, não sei, assim, vocês estão entendendo já que eu tô querendo chegar, assim, como é que vocês veem esse cenário, o que também a gente poderia pensar enquanto, né, membros do Sul Global, para que talvez esse cenário não, vamos dizer assim, se desenhe contra a gente, mas que possa se desenhar de alguma forma a favor, se isso é possível.
Vou aproveitar o ensejo para fazer uma pergunta do chat do YouTube, que vem do Francisco Alves, né? Então, é uma pergunta que é um pouco diferente, mas aí vocês podem contemplar nas respostas também. Como o uso da inteligência artificial pode impactar a produção audiovisual e como podemos fazer um vislumbre de pesquisa nesse âmbito? Aproveitando aí, então, para vocês terem tempo para responder a nossa audiência também.
Vou deixar o Diogo com a parte do audiovisual e eu vou pegar a pergunta da Luísa. E eu acho que uma coisa que é importante a gente também ressaltar é que a minha pesquisa e das pessoas que eu sigo e cito no meu trabalho, ela não é uma demonização da tecnologia no sentido daquele determinismo tecnológico do tipo... Essas ferramentas fazem a gente fazer coisas, né? Essas ferramentas, elas têm affordances, elas têm coisas que nos convidam a fazer coisas, elas utilizam certas, certos mecanismos, né? Aquela coisa do a vontade de pertencimento a um grupo. Bom, então eu vou organizar a formação de grupos dentro da minha ferramenta, porque eu sei que ali as pessoas vão gostar de estar com pessoas que pensam parecido e tudo mais, né? Mas a gente também é muito mais complexo do que isso, porque existe a agentividade dos seres humanos, os valores que eles depositam e aspiram ao utilizar essas tecnologias. E com isso eu quero dizer que a gente sempre tem uma escolha. Eu tenho uma escolha de, como a gente sabe, né, tem muitos sistemas aí que correm além da meritocracia e tudo mais, eu posso optar por citar apenas mulheres no meu trabalho acadêmico e, com isso, fazer com que mais mulheres estejam envolvidas e tenham uma reputação, tenham um reconhecimento dentro da academia. Então, acho que isso vai um pouquinho ao encontro do que a Luísa estava perguntando, né? Como é que a gente pode, em primeiro lugar, entender esses mecanismos com profundidade, o que não é para qualquer um, né? Tem que ter tempo, tem que ter vontade, e todo mundo que está aqui assistindo tem essa vontade, está dedicando o seu tempo para isso, e também fazendo essas escolhas informadas, né? A gente optando por citar também autores que são do Sul Global, é algo que também a gente pode considerar. E aí eu deixo para o Diogo complementar com a outra, ou complementar também essa questão.
Então, vamos lá, respondendo essa do audiovisual, né? Eu acho que vai impactar e vai transformar de uma forma, assim, bastante relevante toda essa indústria, né? Então, assim, não que vá... Muita gente tem um olhar muito destrutivo, né? Eu acho que, na verdade, temos que ter um olhar de transformação. Porque... a gente hoje tem uma ferramenta que ela é muito poderosa. Só que ela não faz nada sozinha, né? É sempre o humano nesse processo de simbiose com a máquina que vai gerar o resultado. Ontem mesmo eu estava participando de uma mesa, era no Mackenzie, e aí era sobre a generativa, estava eu, um artista e um professor do direito, né? E a gente discutindo bastante sobre esse processo criativo com a IA, né? Inclusive, esse artista, ele fez vários experimentos, assim. E eu conversando com muitos artistas, produtores, enfim, que estão criando ou começando a utilizar a inteligência artificial, a gente vê que, assim, tem dois caminhos. E acho que esses dois caminhos, eles vão estar perpetuando a sociedade a partir desse novo paradigma. E aí vai das escolhas das pessoas. E eu acho que a gente tem que, né, trazer um olhar mais educativo para que elas escolham um caminho que seja mais assertivo, ao meu ver, que é utilizar a tecnologia como uma fonte de suporte, não como um processo de terceirização. Então, isso acontece tanto no setor criativo quanto na área de pesquisa, né? Eu não vou pedir para o ChatGPT geral o artigo para mim, ou um parágrafo, ou sei lá, uma sessão inteira de um artigo. Isso é totalmente cabível, é coisa de preguiçoso, né? Não tem cabimento, né? Mas você deve utilizar ele no seu processo, né, de fazer questionamentos. Às vezes, assim, eu uso ele para como, vamos dizer assim, um assistente mesmo, né? Um ajudante, né? Então, às vezes, o parágrafo está meio ruim, assim, eu falo, como que você reescreveria aqui, né? Ou que você mudaria? E a partir do que ele me sugere, eu reflito e eu mesmo faço a mudança, porque faz parte do meu processo, né? Ou pensar numa questão de pesquisa e dialogar, ter insights, utilizando essa ferramenta que é poderosa, super válido, né? E a mesma coisa acontece com a questão da criação mais criativa, né? Do processo criativo para audiovisual, enfim. Quando a gente vê alguns tipos de conteúdos que saem da IA, a gente vai ter os dois tipos, né? A gente vai ter a interação preguiçosa, que é aquela, faz para mim tal coisa, né? E vai gerar, pode ser uma coisa legal, tal, ou pode ser uma coisa ruim. Mas a máquina não tem essa pegada do conceito, né? O conceito vem sempre do humano. E aí é até engraçado, porque teve uma obra que foi gerada por IA que ganhou um prêmio, né? Acho que foi no Arizona, e muita gente criticou e tal. Só que aí, quando você vê o histórico, não foi que o cara chegou, sentou na máquina e pediu qualquer coisa. Ele teve mais de 800 interações para chegar naquele resultado final, né? Ou seja, e aí depois ele editou ainda. Então, quer dizer, existe aí um processo criativo novo, né, que a gente está descobrindo esse novo paradigma. mas eu acho que é uma forma que isso vai mudar todo o mercado audiovisual. E aí tem uma questão que é dos direitos autorais e de uma apropriação do trabalho humano que tem que ser feito. Porque a gente tem o Midjourney, né, que é uma mais utilizada, tal, e a gente tem outras ferramentas. Então a Adobe fez o dela, o Adobe Firefly. E o Adobe não cria resultados tão bons quanto do Midjourney, mas isso tem a ver com a base que as duas foram treinadas. Porque a Adobe, ela utilizou só suas imagens, o seu banco e imagens licenciadas. O Midjourney, ele fez uma grande apropriação em larga escala de conteúdos que estavam na internet. Então, obviamente, que ele vai conseguir gerar imagens que o Adobe Firefly não tem, né? Então, a gente tem que discutir muito também essa questão de direitos autorais aí pela frente.
Eu só queria fazer um registro em relação aos arranjos metodológicos da pesquisa de vocês dois. Assim, é impressionante a qualidade e a relevância e inovação, né, que a gente enxerga nas duas pesquisas. Então, é muito interessante. Acho que fica o convite a todo mundo que está nos assistindo a ir para os textos, né, e enxergar possibilidades que a gente possa ter para lidar com um dos principais problemas nos estudos de tecnologias algorítmicas, inteligência artificial, que são os aspectos metodológicos. A minha pergunta é sobre regulamentação. Existe uma grande dificuldade de compreensão da natureza das tecnologias computacionais no contexto da regulamentação. Ainda se coloca muito peso sobre a ação, né, sobre o dolo ou a ausência de dolo, por exemplo, né? Como vocês enxergam esse debate diante de sistemas que são extremamente multiestruturados, são estruturados em múltiplas camadas, né, e que camadas que dependem de múltiplos agentes que muitas vezes atuam sem saber que estão atuando, no caso da própria produção de dados, né, produções de dados que são feitas por exemplo, trabalhadores mal pagos em países do sul global. Então, como vocês enxergam quais são as dificuldades para regulamentar uma tecnologia tão complexa quanto a inteligência artificial?
Vou
Uma
deixar
pergunta
para
fácil.
o Diogo, que é a fácil. Vou deixar para o Diogo, que está trabalhando aí na PL.
Bom, é uma dificuldade, né, que tem, porque qualquer pensamento de regulação de tecnologia, a gente vai ter um desafio de entender o que que a gente quer regular. Acho que é o primeiro ponto, né? Tem, acho que dois principais pontos: é o que regular e como regular. E hoje o Brasil, ele tem um projeto de lei, né, que foi estabelecido a partir de um longo debate aí há alguns anos. Começou com um projeto no Senado que estava meio esquisito, e aí o próprio Senado formou uma comissão de juristas. Essa comissão de juristas fez várias audiências, então, inclusive, eu fui convidado, participei de algumas, e eu acho que hoje é um projeto de lei, assim, um pouco mais robusto, muito conectado e muito alinhado com o AI Act, que é o projeto de lei de regulação da União Europeia, né, que tenta regular a inteligência artificial muito a partir do seu uso e com foco, né, centrado nas pessoas, né, no interesse das pessoas. Então, você vai ter categorias de inteligência artificial que são de alto risco, que são usadas em cenários sensíveis, por exemplo, no processo migratório, no processo de crédito, no processo de segurança pública, que ela vai ter um controle mais rígido. Porque eu não consigo ter uma regulação de uma IA, porque a IA não. O que é IA, né? Eu defino IA como uma área de conhecimento, né, e que se materializa de diversas formas com diferentes técnicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Então, agora vai ser muito debatido, né, esse projeto de lei no Congresso Nacional, mas eu vejo como um ponto de partida bem interessante, assim, né, de tentar regular a partir de riscos, a partir de casos de uso e olhando muito com foco nas pessoas, no cidadão.
Obrigada, Diogo. Excelente pergunta também, William. Uma pergunta bem difícil, né? Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, né? Chegamos aqui, no nosso tempo da live, então queria de novo agradecer Luciana e Diogo por estarem aqui, por fazerem esse diálogo com a gente. William, também aí pela parceria na mediação, quem estava nos ouvindo, né, quem ainda vai nos ouvir. Fica também o convite para, né, como o William falou, seguir o GP nas redes. A gente é @gp.tcdigi no Instagram, no Twitter, e temos aqui também o nosso canal no YouTube. Inclusive, no canal no YouTube aqui tem outros, né, debates sobre pesquisa, sobre ciência, sobre ética, enfim, né, incluindo algumas questões aqui do debate. Então é isso, me despeço dos convidados, muito, muito obrigada, um prazer ouvir vocês, acho que a gente poderia continuar aqui por bastante tempo. É isso.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve a apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó, e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com. E acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais, @podcastpapocom, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!